Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
3:11. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre alimentação e saúde da mulher. Gente, uma boa alimentação é fundamental para o funcionamento do corpo, né? A gente sabe disso, mas também é muito, muito essencial para a saúde. Hoje, a gente vai focar aqui na saúde das nossas ouvintes, das mulheres. E aí, vocês já pararam para pensar que existem alimentos que podem, por exemplo, aliviar os sintomas da TPM? Pois é. E para nos dar orientações, a gente convidou a nutricionista Amanda Lima. Amanda é mestre em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco e tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Amanda, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, para essa conversa. Espero que vocês aproveitem, né, que os ouvintes aproveitem. E eu posso ajudar um pouquinho.
Claro que vai nos ajudar, sim, muito. Tenho certeza, com muitas orientações nessa tarde. Vamos começar já falando para as mulheres que estão nos ouvindo agora. Amanda, quais são os alimentos, por exemplo, que não podem ou não devem faltar na nossa alimentação, na alimentação feminina, no dia a dia normal da gente?
A gente sempre preconiza hoje em dia uma alimentação saudável, né? Evitar ao máximo, né, alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos que vendem em caixinha, né, que vendem em pacotinho, né, justamente porque eles vão ser ricos, né, em açúcar, em sódio, em gorduras, né, isso, de forma geral, não vai fazer bem para a saúde, né. E quando a gente pensa em saúde da mulher, a gente precisa analisar vários pontos, né, a questão da fertilidade, né, se essa mulher pretende engravidar ou não, né? E aí a gente já vai precisar também inserir alguns outros alimentos chaves dentro dessa alimentação, né? Mulheres que sofrem, né, da síndrome pré-menstrual ou atenção pré-menstrual, que a gente também vai ter aí como mexer na alimentação também para ajudar, né, no controle desses sintomas. Síndrome de ovários policísticos, endometriose, a gente tem várias, né, patologias que podem estar acometendo, né, e comprometendo a saúde dessa mulher, que a gente pode, com a alimentação, melhorar, né, não só dar mais qualidade de vida, né, para essa mulher idade fértil, como também a gente trazer mais saúde, né, e controlar esses sintomas.
Agora, Amanda, você falou aí da TPM, eu também já abri aqui o consultório falando um pouquinho sobre a tensão pré-menstrual, porque é algo que mexe muito com a gente. Às vezes a gente nem percebe tanto assim que a gente está nesse período, mas a gente fica mais irritada. Tem gente que fica muito irritada, né? Tem gente que fica só um pouco mais irritada, mais ansiosa. Às vezes a gente chora por qualquer coisa. Assim, os sintomas, eles variam muito de mulher para mulher. E que tipo de alimentos, então, poderiam amenizar esses sintomas da tensão pré-menstrual?
A gente vai ter aí, na verdade, um conjunto de sintomas, como você falou, né? Alguns que são comportamentais, a gente vai ver essa questão da ansiedade, né? Da depressão, a mulher fica mais triste, mais ansiosa muitas vezes. A gente tem questão também de aumento dessa vontade, né? De alguns alimentos, principalmente alimentos doces, né? A gente vai ter a questão da mudança de peso, a mulher fica mais inchada. Tá, então, o que a gente orienta nessa fase? É um aumento, né, no consumo de alimentos fontes de vitamina do complexo B, né, principalmente vitamina B6, tá, que vai ser importante para ajudar na síntese, né, de serotonina, que é um neurotransmissor que vai estar associado a uma melhora desses sintomas de ansiedade, de tristeza que essa mulher pode estar sentindo, né, nesse momento. Alimentos fontes de triptófano também, né, que é um aminoácido que também é precursor da serotonina, tá, que pode estar ajudando também nessa sintomatologia. Então, a própria banana, né, o chocolate, 70% a gente orienta, né, evitar aqueles chocolates muito açucarados, porque o excesso de açúcar ele pode não ser bom nessa fase, né? Então, apesar da gente sentir essa vontade do doce, a gente sempre orienta, né, que ocorra essa mudança desse paladar, né? Então, se for optar pelo chocolate, optar sempre pelo chocolate 70%. A gente vai ter também o magnésio, né, muito importante, para estar ajudando aí no controle desses sintomas. Então, cereais integrais, as nuts, né, que a gente chama, oleaginosas, castanhas, nozes, né, vão ser pontos importantes desses nutrientes. A gente vai ter o ômega 3, né, que a gente pode estar suplementando, né, essa mulher para amenizar também esses sintomas dessa inflamação, essas dores, as cólicas, tá? Melhorando também essa retenção de líquido. Então, são vários nutrientes que podem estar atuando como coadjuvante, né, nos sintomas que essa mulher vai estar sentindo nessa fase. Lembrar que é uma alimentação mais saudável possível, evitar esse consumo excessivo de sódio, principalmente, tá? Porque o sódio, ele vai piorar essa retenção hídrica, então a tendência é que essa mulher fique mais inchada. Tá? Então, evitar esses alimentos embutidos, né? Então, aquelas salsichas, presuntos, linguiças, né? O excesso de doces, tá? Para não piorar essa compulsão. Ter uma alimentação realmente mais saudável.
Agora, você falou do ômega 3, né? Isso? Onde a gente encontra o ômega 3 para ficar mais claro ainda para quem está nos ouvindo?
O ômega 3, ele é um tipo de gordura, né, muito saudável, que está presente principalmente nesses peixes, né, de águas profundas, né, como o salmão, por exemplo, né, uma excelente fonte. A gente tem também a fonte vegetal, que é um pouco menos biodisponível, né, que a gente pode estar encontrando na linhaça, a farinha da linhaça, que a gente vai ter ali, após o aquecimento e a trituração dessa semente, ela vai liberar mais essa gordura, que pode ajudar. E nos casos da mulher que tiver dificuldade de encontrar essas fontes, né, a gente pode estar suplementando, tá? Tomando aquele ômega 3 de cápsula mesmo. Tá? Depende também de como vai estar os sintomas, né, da necessidade. Realmente, se for uma suplementação mais direcionada, é importante que a gente entre realmente com a cápsulazinha. Quando não, a gente pode tentar aliviar esses sintomas só com a alimentação mesmo, inserindo algumas fontes dessas
que No caso do peixe, doutora Amanda, no caso do peixe, só salmão ou os peixes em geral são bons, assim, para esse momento?
Não, realmente, para ser fonte de ômega 3, né, a gente vai ter somente esses peixes de água profunda, não é todos os peixes que vão ser fonte de ômega 3. Infelizmente, é uma fonte muito difícil, assim, que não é tão acessível, digamos assim, por isso que às vezes é importante a gente suplementar. Claro que o consumo de peixe, ele é sempre orientado, porque é uma carne mais saudável, né? Mas se o objetivo for, né, ser fonte de ômega 3, realmente é importante que seja esses peixes mais específicos mesmo. O arenque, né, a gente tem salmão, realmente são peixes que não fazem tanto parte, né, do nosso cotidiano alimentar.
Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre alimentação e saúde da mulher. Nós estamos conversando com a nutricionista Amanda Lima, que é mestre em nutrição. E já temos ouvinte aqui com a gente, Fábio, do bairro da Madalena, está com a gente. Fábio, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Olá, boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bem. A minha pergunta, no caso do produtor aí, existem vários ômega 3 que é vendido no mercado. Qual seria o mais indicado, aquele de cápsula, para que você compare? Existe alguma especificação ou todos os ômega 3 de cápsula são a mesma coisa?
Claro, Fábio, muito obrigada pela sua pergunta. Amanda.
Então, não, o que difere muitas vezes é a concentração que a gente vai ter, né, de EPA e de DHA. O ideal é que a gente tenha esses dois ácidos graxos, né, de cadeia longa, para que esse ômega 3 ele tenha uma quantidade, tenha uma funcionalidade. Né? Então, de forma geral, né, a gente pede e a gente sempre orienta que o paciente observe se contém 1 grama, pelo menos, né, do ômega 3, tá? E que contém esses dois ácidos graxos, o EPA e o DHA, tá?
Tá certo. Agora, a gente também está aqui no nosso consultório de hoje, a gente conseguiu aqui conectar com o nutricionista clínico esportivo Guilherme Chateaubriand. O professor Guilherme também é antropometrista, Professor Guilherme, muito boa tarde. Olá. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos.
Bom tê-lo aqui com a gente, viu? Seja muito bem-vindo. E o senhor já chegou, ó, com ouvinte aqui ao telefone no consultório. É a Mara, de Jardim São Paulo, que vai conversar com a gente. Amara, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório.
Boa tarde, Anne. Tudo bom, né?
Tudo bem com você, Amara. Me conte.
Oi, tudo bom. Olha, eu gostaria de perguntar a Amanda, a nutricionista, né?
Sim.
Aí eu... Minha filha, ela amamenta. Aí, quais são os alimentos que ela pode ou que não pode comer? E outra coisa, eu gosto muito de salmão, de tilápia. Ela tem ômega 3. Obrigada.
Obrigada, viu, Amara, pela sua pergunta. Então, Amanda, primeiro vamos começar com a tilápia, porque a gente estava falando aí do peixe. Tilápia tem ômega 3?
Não, a tilápia não é um peixe fonte de ômega 3, tá? Realmente é um peixe que ele vai ser pobre nesse ácido graxo, poliinsaturado.
Mas não quer dizer que não seja bom.
Não é que não seja um peixe saudável. Muito pelo contrário, a tilápia é um peixe magro, é muito saudável, tá? É um alimento muito nutritivo, mas para ser fonte de ômega 3, ele não seria o peixe mais indicado.
Entendi. Agora ela fala que a filha está na fase da amamentação. Nessa fase da amamentação, o que é indicado para as mães que estão amamentando, o que elas devem priorizar na alimentação?
Ótimo. Essa também é uma fase muito importante na vida da mulher, né? E a gente sempre orienta uma alimentação mais saudável possível. Evitar realmente refrigerante, esses alimentos de pacotinho, né? Salgadinho, biscoito recheado. Então, uma alimentação mais saudável, realmente. Comer é o que a gente chama de comida de verdade, né? A gente sempre bate muito nessa tecla. É arroz, feijão, proteínas magras, né? Frango, peixe, ovo, a própria carne, né? O fígado, né? As vísceras são alimentos também importantes para estar passando alguns nutrientes para o bebê, tá? Frutas, verduras, tá? Cereais, né? Então, a aveia, arroz, tá? Cuscuz, tá? O que a gente vai evitar realmente são esses alimentos industrializados, porque são ricos, né? Em aditivos, em adoçantes, né? De corantes artificiais. Para evitar esses alimentos diet, light, né? Esse não é o momento, né, da gente pensar em perder peso, né, em fazer dietas restritivas, tá? O fato de amamentar, ele gera uma demanda energética, uma demanda calórica muito grande para essa mulher. Então, mesmo muitas vezes ela se alimentando bem, ela vai perder peso com mais facilidade, tá? Então, não pensar em fazer restrição alimentar. E outra coisa que é muito importante é a ingestão de líquidos, tá? Água, sucos naturais da fruta, água de coco, tá? O que vai evitar são chás, tá? Principalmente esses chás ricos em cafeína, né? Chá preto, chá verde, tá? E o próprio café, tá? Lembrar que essas substâncias, elas passam através, né, do leite materno, e isso pode ser um estimulante para o bebê, tá? Então, não é que a mulher não vai poder tomar o café. Ela pode, mas desde que seja em pequenas quantidades, não pode fazer uso abusivo, certo?
Tá certo. O professor Guilherme, no caso da mulher que está amamentando, pode tomar café descafeinado? Tem gente que segue para essa linha, assim, como alternativa, pode?
Sim, o adequado, de fato, seria não consumir excessos de produtos dessa origem, né? Porque o descafeinado, ele não é um produto tão saudável, mas em caso da lactante, ela está com muita vontade de consumir um café, poderia ser sim.
Tem uma alternativa,
questão,
né?
Exatamente. A grande questão de você consumir um excesso de café ao longo do dia é porque essa cafeína, ela passa pelo leite também e poderia deixar o bebê um pouco mais agitado, dar um pouco de cólica, diarreia. Mas assim, uma quantidade pequena, uma xicrinha de 50 ml, não tem problema não.
Então, a doutora Amanda até falou assim, não é hora de fazer dieta quando você está amamentando. Dieta naquele sentido, né, de que as pessoas vão fazer dietas bem restritivas para perder o peso da gravidez. Então, quando a mãe está amamentando, é principalmente a hora de pensar na qualidade do que está comendo, né? Se a gente fosse, sim, pensar quantidade ou qualidade? Qualidade, né? Invista na qualidade que é melhor, é isso?
Eu diria que dá para aliar os dois, na verdade, né? gestante, na verdade, ela tem um déficit energético muito grande por causa da amamentação, chegar a um pouco mais de 900 calorias. Então, assim, ela vai ter uma facilidade de perda de peso grande porque está amamentando. Contudo, ela tem que se alimentar muito bem para conseguir produzir uma quantidade boa de leite para o seu bebê. Né? Tem um mito muito, muito grande de que o leite da mãe que não se alimenta bem é fraco para o bebê. Isso não existe. Todo leite materno ele vai ser o melhor alimento possível para o bebê.
Mas eu quero dizer assim, não precisa você comer muito para você ter uma boa alimentação. Você não vai ter que se preocupar com a quantidade, nem para menos nem para mais, e sim com a qualidade, não é isso?
Exatamente. O adequado seria ter uma alimentação longe de industrializados, né, ter os intervalos adequados, pelo menos fazer umas 3-4 refeições ao dia com uma qualidade mais natural.
Agora, doutor Guilherme, tem aqui a Lidiane, ela mandou uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, ela disse que fez a laqueadura há 3 anos. Ela diz assim, olha, eu já tinha muita cólica e agora piorou muito e ainda tem um cansaço nas pernas. Ela até pergunta se tem a ver com a cirurgia e muito mais se a alimentação pode ajudá-la nesse sentido de diminuir as cólicas e esse cansaço nas pernas também.
Existem alimentos que eles ajudam muito a diminuir cólica, né? Como, por exemplo, o gengibre. Tem alguns estudos, inclusive, que eles mostram que uma colherzinha de chá por dia e canela ralada. Ela ajuda a reduzir bastante a cólica. Inclusive, ela já foi até comparada com aquele remédio ibuprofeno, né? Então, assim, você pode utilizar chás, né? Em geral, eles ajudam muito a reduzir as cólicas, mas principalmente gengibre e canela. Canela na quantidade de uma colher de chá ao dia ajuda bastante a reduzir as cólicas.
Mas é para você tomar, por exemplo, você consumir essa colher de chá de canela raladinha ou do gengibre, enfim, só quando tem a cólica ou pode ser todo dia?
Eu gosto muito de prescrever aos meus pacientes para consumir todo dia pela manhã, porque é bastante antioxidante, ajuda a combater envelhecimento precoce, assim conhecido.
Isso no caso da canela?
E também do gengibre.
E é para consumir em jejum ou depois de tomar um café da manhã?
O gengibre, ele pode ser consumido em jejum. A canela não aconselharia em jejum, não, porque ela pode causar um pouquinho de enjoo. Né? Mas, assim, pós-refeição, os dois, pode ser na forma de chá ao longo do dia, também é bem aconselhado.
Agora, há quem diga que o gengibre aumenta a pressão, é verdade?
Mito.
Então tá aí para você que já tinha ouvido essa história, é um mito. Agora vamos falar de outra fase da mulher, a gente falou aqui da amamentação. Antes da amamentação, tem aquela mulher que está se preparando para engravidar, ou até mesmo que engravidou, descobriu, estou grávida. E agora, doutor, o que é que faz? Como é que tem que ser essa alimentação da mulher? Pode estar comendo muito fast food, por exemplo?
Pelo amor de Deus, não, né? Ninguém deve estar se entupindo desse tipo de alimento. Veja bem, se for uma gravidez planejada, o adequado é procurar um médico e também um nutricionista para saber se a futura mamãe ela está dentro do peso adequado e se calcular quanto de peso ela tem que ganhar durante essa gestação. E aí tudo bem. Suplementos essenciais que vendem em farmácias comuns são ferro e ácido fólico. Então, a mulher ela já sabe que vai querer entrar em período gestacional. 2 a 3 meses antes, já é interessante ela começar a suplementar ferro e ácido fólico.
Mas essa suplementação, ela é feita normalmente com medicação, como o senhor colocou, né? Agora, por exemplo, é importante também reforçar alimentos que contêm mais ferro?
Sim, eu gosto muito de colocar para os pacientes, como foi citado, a tilápia. Ela é um peixe muito saudável, se é um peixe magro, não auxilia num ganho de peso, como outros peixes que têm uma quantidade de gordura maior, como seria o caso dos peixes enlatados.
Sim.
Né? O consumo de frango, de carne magra, também seria muito aconselhado. Beterraba, cenoura, feijão, isso tudo na alimentação natural ao longo do dia.
Tem estratégias que possam, por exemplo, aumentar o ferro? Eu já ouvi falar, por exemplo, que depois do almoço, né, quando você tem lá a proteína, você deveria consumir uma fruta cítrica. É verdade?
É verdade, sim. Temos 2 tipos de ferro. Temos o ferro que é derivado das carnes e o ferro derivado dos vegetais.
Esse das carnes, ele não precisa da vitamina C, da fruta cítrica, para ser bem absorvido. É só a pessoa mastigar direitinho, cozinhar bem o alimento, que ele vai ser bem absorvido. Já esse ferrado dos vegetais, como seria a questão da beterraba, folhosos verdes escuros e do feijão, sim, ele tem que ser auxiliado por uma fruta cítrica para ter uma melhor absorção.
Tá certo. Agora, deixa eu voltar aqui e conversar com a doutora Amanda. A gente falou muito sobre TPM, sobre alimentação, e sempre vem. Olha, em qualquer fase da vida da mulher, não tem essa. Sempre vem aquela vontadezinha do doce. Seja algumas, né, bem mais, outras bem menos também. Isso é depois do almoço, é durante a tarde, até de manhã mesmo. Às vezes a gente está tão ansiosa que quer comer um docinho porque se sente melhor. A senhora falou que deveria evitar ou trocar por um chocolate, por exemplo, a 70%. Mas como a gente pode controlar essa vontade de comer doce? Tem algum alimento que a gente coma e que possa, assim, dar uma sensação, sem ser o chocolate 70%, porque tem gente que não gosta mesmo, né? Que prefere o doce doce. Então, tem algum alimento que a gente come e que dá aquela sensação de, ah, ok, até que passou minha vontade do doce, minimizou, tem esse?
Ó, o que é que a gente fala sobre isso, né? Essa questão do doce, né, dessa necessidade do doce, ela é muito de condicionamento. Então, você condicionou seu organismo, você condicionou seu paladar a ter aquela necessidade específica desse alimento, né? Então, são em horários pré-determinados, né? Então, aquela vontade depois do almoço, que você já se condicionou a comer aquele alimento mais rico em açúcar, tá? Então, a gente pede que a gente não faça uma retirada brusca, né? Então, não vai retirar, não vai proibir esse alimento dentro da dieta, tá? Até porque nenhum alimento sozinho ele vai ser maléfico, né, para um indivíduo. A alimentação é um conjunto, né? Então, não é somente o chocolate, somente o docinho que a gente come depois do almoço, tá? É toda a refeição diária, né, o contexto dessa alimentação que vai trazer malefícios para a saúde. Tá, então, a gente pede que esse consumo ele vá sendo diminuído, vá sendo reduzido, né, que a gente vá cada vez precisando menos desses alimentos, tá, e habituando o nosso corpo e nosso paladar. Tá? Então, usar alimentos naturalmente doces já, as frutas, por exemplo, né, elas são excelentes substitutos. Né? Então, para aquele indivíduo que tem aquela necessidade do doce, da sobremesa, por exemplo, depois do almoço, vamos trocando aos poucos, né? Então, vamos colocar uma salada de fruta ou uma fruta, tá? E vamos reorganizando esse paladar, tá? E lembrar sempre que não é que o indivíduo não vai poder nunca comer uma sobremesa, um doce, um chocolate, tá? É realmente diminuir o consumo e não fazer disso uma regra, tá? Realmente deixar para as exceções.
É não fazer do hábito, né? Às vezes a pessoa tem o hábito de sempre que acaba de almoçar, por exemplo, comer um docinho. E tentar diminuindo isso aos poucos, né? Essa seria a melhor estratégia. Até para evitar problemas, porque às vezes, por exemplo, o café é algo que se a pessoa tomar demais e ela tira de uma vez, pode até gerar uma dor de cabeça, um desconforto, assim. Então, você precisa ir com calma, né?
Exatamente. A gente vai realmente desmamando, como a gente fala, né? Tirando aos pouquinhos, para reabituar aquele organismo.
Tá certo. Professor Guilherme, falando em dor de cabeça, tem muita mulher que sofre com enxaqueca. Que alimento, existem alimentos que possam minimizar essa dor, que possam ajudar a gente passar por esse processo da enxaqueca? Porque quem tem enxaqueca sabe que é difícil. Às vezes a pessoa fica até nauseada mesmo, tem vontade de ir ao banheiro, vomitar. E é uma característica da enxaqueca. Os alimentos podem ajudar também?
Exatamente. É sempre bom se perguntar se você consumiu algum tipo de alimento e apareceu esse quadro ou se é algo crônico. Né? Se for algo crônico, é bom se procurar também o nutricionista para melhorar a sua alimentação, sempre partindo para uma alimentação mais natural, que ela vai ter menos toxinas, que são substâncias que podem desencadear essas enxaquecas. É muito bom avaliar o consumo de vegetais folhosos verdes escuros, espinafre, com brócolis, a selga, eles ajudam muito o nosso organismo a eliminar essas toxinas que poderiam causar essas dores de cabeça, enxaqueca, e assim podem diminuir os episódios.
Mas no caso, esse seria para prevenir?
Então,
isso?
Exatamente, isso é para reduzir os casos. Né? Tem que se saber a causa do paciente ele está tendo essa enxaqueca. Geralmente, paciente que tem muita enxaqueca é um paciente que não dorme bem, não consome a quantidade adequada de água ao longo do dia e, principalmente, tem o intestino um pouco preso. Né? E aí é onde ele tem essa absorção maior de toxinas no intestino e vai causar esse processo inflamatório e causar, de repente, essas dores de cabeça e até as enxaquecas.
Até quando a enxaqueca, por exemplo, é num período específico, como o período menstrual, tem gente que reclama muito de enxaqueca quando está nesse período. Nesse caso também?
Exatamente, nesse caso também.
Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre alimentação e saúde da mulher. Nós estamos conversando com os nutricionistas Guilherme Chateaubriand e também Amanda Lima. A gente já falou sobre algumas fases aqui da vida da mulher, como, por exemplo, a gestação. Tem também a amamentação, a gente falou já de TPM. E quando a mulher chega na menopausa, doutor Guilherme, tem uma dieta que deve ser seguida?
É sempre muito bom avaliar o paciente, né? Tem aquelas queixas do calorão, tem a dor de cabeça, muitas vezes tem a oscilação de humor e principalmente a falta de disposição. É sempre interessante colocar alimentos que aumentam essa disposição, como já citado anteriormente. Canela, gengibre logo pela manhã, pode ser consumido café em doses pequenas ao longo do dia, sempre consumir uma quantidade moderada de carboidratos. Não é porque o carboidrato ele ajuda a lhe dar energia, mais força para fazer exercício, você tem que exagerar também no consumo dele, porque nessa fase também a mulher pode começar a ter um ganho de peso. Então é sempre bom ser bem controlada essa questão.
Mas quando o senhor fala assim, um consumo moderado, seria exatamente o quê?
Consumo moderado, eu consideraria algo que você comeu, você ficou satisfeito. Não é tipo, eu comi e eu ainda estou com vontade de comer. Não, você comeu, já está sem fome, está com a plenitude, ok, pode parar de comer.
Isso, a gente, claro, isso é uma regra, né? Mas o senhor falou de carboidratos, são os carboidratos mais simples, sem ser os integrais, seria isso?
Em geral, todos. Né? Os carboidratos integrais, no caso, que eles têm as fibras, como, por exemplo, cereais, as raízes também, elas promovem uma saciedade mais precoce. Então, seriam alimentos mais indicados. Né? Os carboidratos simples, geralmente, eles são de fonte mais industrializada. Né? Então, nesse caso, não seria adequado o consumo diário desse tipo de alimento.
E tem algum alimento que possa diminuir ou minimizar esse calorão que as mulheres sentem quando estão na menopausa?
Não existe nenhum alimento que ele possua esse potencial. Contudo, se a paciente ela está fazendo uma alimentação mais regulada, ela está procurando um médico também, para caso necessário, fazer uma modulação hormonal e ela está fazendo exercícios, isso vai ser bastante reduzido, essa sintomatologia dos calorões.
Tá certo. Doutora Amanda, tem muitas mulheres que sofrem bastante com a endometriose. Neste caso, como deve ser a alimentação? Doutora Amanda, será que está me ouvindo?
Eu estou com problema no meu áudio, não estou escutando bem. Estou tentando organizar aqui.
Então, a gente vai pedir aqui para os meninos conversarem com a senhora e vou continuar aqui o consultório. Com o Guilherme. Guilherme, endometriose também é um problema muito frequente nas mulheres. As mulheres sofrem bastante. Como deve ser a alimentação nesses casos?
Eu vou abranger um pouco mais. Além de falar de endometriose, eu incluiria nessa recomendação a síndrome do ovário policístico também. Que muitas mulheres novas, né, muitas vezes 12, 14, 15 anos, já descobrem de forma precoce com a ginecologista se não vai policístico. Então, tanto para o ovário policístico quanto para a endometriose, a recomendação é uma alimentação reduzida em carboidratos, ainda mais aqueles que você citou, os carboidratos simples. Não é que sejam mais aqueles industrializados, pães, biscoitos, pirulitos, balas. Então, mulheres com endometriose e também com síndrome do ovário policístico, a recomendação é, primeiramente, fazer exercício físico diariamente, no mínimo meia hora por dia, e principalmente ter uma alimentação reduzida em carboidrato, pois se consumir uma quantidade alta de carboidrato, ela não só vai piorar a síndrome do ovário policístico, como também vai piorar a endometriose.
Então, quer dizer que você reduzindo, você pode até ajudar, por exemplo, no tratamento do problema ou só nos sintomas?
Você vai ajudar no tratamento do problema e vai amenizar bastante os sintomas.
Então tá aí, para quem está nos ouvindo agora e sofre com síndrome de ovários policísticos e endometriose, a orientação é reduzir os carboidratos simples. A doutora Guilherme citou aqui pães, biscoitos, confeitos, balas, pirulitos, né? E, ô doutor Guilherme, no caso do macarrão, cuscuz, macaxeira e inhame, também é para reduzir? Ou é para você poder consumir assim, mesmo que seja bem variada a sua alimentação, mas poder consumir, por exemplo, as raízes no café da manhã, no jantar?
É, culturalmente, aqui no Nordeste, se consome tanto no café da manhã quanto à noite as raízes. Macaxeira, inhame, batata inglesa, tem a mandioquinha também. Então, esses são alimentos que você pode, sim, ter uma quantidade moderada no consumo deles. Já, como citado, o macarrão e o cuscuz são alimentos que eles têm um índice glicêmico mais alto. Eles viram açúcar mais rápido no seu sangue. Então, provavelmente, você deveria ter um consumo bastante reduzido desse tipo de alimento.
Olha, eu sei que a gente está falando de alimentação e saúde da mulher, mas chegou aqui a pergunta do Armando Brito. E ele diz assim, Anne, eu gostaria de perguntar, independentemente de ser homem ou mulher, qual a porção de alimentação que nós devemos ter no almoço? Aí ele até diz assim, ó, sabemos que temos a influência de massa corporal, que tem gente que é atleta, tem gente que faz exercício, mas ele pergunta para uma pessoa normal. Por quê? Eles, às vezes a pessoa enche o prato sem tanta necessidade e o organismo tem um limite de absorção. Acho que ele está falando até mesmo da pessoa acabar estragando o alimento, né? Então ele pergunta assim, qual seria a porção? Por exemplo, o feijão, o arroz, a carne, a verdura, para quem vai fazer esse almoço mais completo? Existem até, professor Guilherme, muitas recomendações sobre, divide o prato, né? Você divide o prato e uma parte fica para verduras, legumes, outra parte para carne, para feijão. Como é que se faz isso para ter uma, proporcionalmente, ficar mais adequada, assim, a refeição?
Eu não gosto de botar uma regra, né? Porque a alimentação, ela é muito individualizada. Tem pessoas que gostam de feijão, tem pessoas que preferem lentilha, grão de bico. Então, isso é muito variado. Mas uma porção de 100 gramas, que equivale a 5 colheres de sopa sem caldo, de feijão, lentilha, você já bate uma quantidade boa de carboidrato, de proteína e, principalmente, dos nutrientes como ferro. Então, assim, se você colocar umas 5 colheres de sopa de feijão, coloque umas 3 a 4 no máximo de arroz, quando possível, um integral. Coloque uma porção de, no máximo, 100 gramas de fruta cítrica, né? Um abacaxi, pode ser uma goiaba, um caju, acerola, ao prato, pode fazer um suco. E o restante você poderia completar com 100 a 150 gramas de proteína, né? Seria um frango, uma carne, até um peixe. E o resto, um porção de salada. Nada que deixasse você... Se fosse comer demais salada e não conseguisse comer o resto do feijão, a proteína.
Professor Guilherme, às vezes é difícil para quem não tem uma balança em casa, por exemplo, ficar medindo. Como o senhor mesmo colocou, né? Se você fizer 5 colheres de feijão, é mais fácil de você calcular. Se eu fosse dividir o prato, metade desse prato tem que ser de uma categoria, por exemplo, tem que ser de legumes, de verduras, ou não, a gente divide em partes iguais?
Eu dividiria o prato em três partes. Eu colocaria uma pequena porção de fruta. Culturalmente, né, tem a questão de se consumir também o feijão e arroz.
Sim.
E o resto desse prato poderia ser uma salada.
Então, a maior parte tem que ser a salada?
Não necessariamente a maior parte é a salada.
Pode ser tudo igual?
Pode, sim. O paciente ele pode consumir uma porção de fruta e colocar bastante salada. Ele não vai ter nenhum problema se fizer isso.
Tá certo. Agora, deixa eu ver se a professora Amanda tá com a gente. Tá me ouvindo, professora Amanda?
Tô sim, tô escutando sim.
Chegou um áudio aqui do João, então vamos ouvir o áudio de João.
Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, meu nome é João Caetano de Oliveira, eu tenho 68 anos. Eu queria saber o que, bom, a curvina é um peixe bom em vitamina, tem muita vitamina, sim ou não? Obrigado e até logo. Desejo muita saúde e felicidade para vocês todos aí. Tchau.
Para o senhor também, seu João. Então, professora Amanda, corvina é um peixe bom para o consumo?
Sim, todos os peixes, eles Eles vão ser uma excelente fonte de nutrientes, é uma carne magra, é uma carne saudável, né? Então, principalmente para esses indivíduos que precisam perder peso, né? A gente, até mesmo para uma alimentação mais saudável, a gente orienta uma redução no consumo da carne vermelha, né? Que vai ser uma carne que vai ter muita gordura saturada, né? E isso faz mal para o coração. Então, o peixe, ele é um alimento muito nutritivo, tá? Então, inserir aí 2 ou 3 vezes na semana, que a gente, e alternar também com frango, né? E a gente vai ter aí uma alimentação mais saudável.
Tá certo. Agora a gente falou de várias fases da vida da mulher. E a mulher idosa? Tem que ter algum cuidado especial com a alimentação, professora Amanda?
Sim. Aí a gente vai entrar no climatério, né? Que é aquela mulher que já está entrando na menopausa. E aí a gente vai ter uma série de nutrientes também que podem auxiliar no controle desses sintomas, tá? Então, lembrar que a mulher, quando vai entrando na menopausa, ela vai ter uma tendência a um ganho de peso excessivo, né? Um aumento no risco de doença cardiovascular. Então, a gente precisa realmente ter um controle na ingestão calórica, tá? Cuidado com os excessos, né? Diminuir o consumo de açúcar, de sal, né? De gorduras, tá? Preferir aquelas gorduras mais saudáveis, né? Então, o azeite de oliva, a gordura do abacate, tá? Alimentos ricos em vitamina E, como a aveia, os cereais integrais. Eles evitam, né, a desidratação da pele e das mucosas também. Então, é importante esse consumo. Também a gente vai ter ali alimentos antioxidantes, né, que vão combater esses radicais livres, né, esse excesso de radicais livres produzidos durante o envelhecimento. Então, o suco de uva, né, riquíssimo em resveratrol, que vai estar ajudando, né, nesse controle. E um outro nutriente que a gente sempre gosta de chamar atenção para essas mulheres que estão no climatério são os fitoestrógenos, né? Que vão ser provenientes da soja e eles vão ali melhorar esse perfil hormonal, tá? Então, vai evitar que essa mulher tenha tantos sintomas, né? Como aqueles fogachos, né? Aquela perda de massa magra, a perda de massa óssea, né? Então, o consumo de cálcio também é importante, a exposição ao sol para aumentar essa vitamina D. Então, o ideal é que, de acordo com cada fase que essa mulher esteja, ela procure um profissional, tá, que possa estar orientando quais as mudanças ela vai precisar fazer dentro da alimentação.
Tá certo. Professora Amanda, muito obrigada por esse consultório e por todas as orientações, viu?
Nada, eu é que agradeço.
Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Professor Guilherme, também seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Muito obrigada por esse consultório.
Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.
Uma boa tarde também, gente. Consultório do Rádio Livre daqui a pouquinho fica disponível no site da Rádio Jornal, nos principais aplicativos de podcast e já está lá no YouTube também, que você pode ver o consultório do Rádio Livre e compartilhar também. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 14h. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima. Na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.